Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2017. Estão presentes conosco hoje o senhor Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri e pela plataforma EngageX, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer tê-los mais uma vez aqui conosco na conferência da Iguatemi, agora sobre o resultado do segundo TRI. E como de costume, a gente começa no slide 3, onde a gente está destaques da companhia. Um pouquinho antes, acho que é só importante a gente mencionar, como a gente comentou no TRI anterior, que se o pior já tinha passado no primeiro TRI, eu acho que a gente agora enxerga, já no segundo TRI de 2017, uma lenta e gradual melhora da atividade do nosso negócio, impulsionada, acho que também pela redução de juros, controle de inflação e um quadro melhor da economia como um todo, que traz aí, eu acho, uma maior segurança, o que permite para a gente também olhar para o futuro com mais... com maior conforto em relação à mesma aceleração de ocupação de espaços vagos e uma redução de descontos para o futuro breve. Então, a gente começa aqui falando um pouco então, do segundo TRI, onde as vendas totais atingiram 3,2 bilhões, um crescimento de 5,3 em relação ao TRI do anterior. Já as vendas das mesmas áreas cresceram 5,1 e as vendas das mesmas lojas ficando aí em 4,1 no segundo TRI de 2017. Com isso, a gente também teve crescimentos importantes nos aluguéis mesmas lojas, aumentando aí para 6,3%, e o aluguéis mesmas áreas ficando também acima, 6,6% no trimestre, com bom desempenho. A receita líquida atingiu 169 milhões, com crescimento de 4,1% versus o TRI do ano passado. E o EBITDA, então, de 130 milhões no segundo TRI de 2017, com uma margem no topo do nosso gás de 77%. O lucro líquido ficou em 51 milhões, 45,3% acima do segundo TRI. A Cris vai falar um pouco aí sobre a melhora, obviamente, da questão dos juros e também do controle de despesas nossos nas métricas anteriores, que ajudaram aí a gente a ter um desempenho melhor ao longo desse período. E o FFO atingindo em 77,4 milhões, também um crescimento bastante expressivo de 24,1 em relação ao TRI do ano anterior. A alavancagem, que tem sido um trabalho nosso de redução da alavancagem, continua em queda, né, uma queda de 0,05, fechando em 3,14 da dívida líquida sobre EBITDA, a queda de 0,2 em relação ao TRI de 16. Então, como eu falei, uma preocupação nossa também de vir reduzindo o endividamento e abrindo espaço para a companhia para eventos futuros. A gente tem um evento subsequente que é, na verdade, a emissão de autorização da emissão de um CRI, está sendo preparado pela companhia com liquidação estimada em setembro no valor de 250 milhões, com uma taxa aí bastante boa de 97,5 ao ano do CDI, com prazo de 7 anos. A gente tem no slide seguinte a BL própria atual, né, de 455 mil metros quadrados, como conhecida, chegando em 488 mil metros quadrados em 2019, com adição futura aí de dois empreendimentos, que é o Fashion Outlet em Santa Catarina e o Fashion Outlet Nova Lima em Belo Horizonte, na Nova Lima. No slide 6, a gente tem aí a lembrança dos detalhes um pouco dos Greenfields. Santa Catarina, a gente vai trazer no próximo TRI já a construção. Ela já foi feita toda a parte de fundações, agora estamos na parte de superestrutura. Como foi combinado com os logistas do ano passado, a gente adiou o início das obras e agora, exatamente, que a gente está percebendo uma melhora da economia e uma melhora disposição dos logistas a investir em novos projetos. Né, a gente então, acelera as obras para tocar o Alto de Santa Catarina já com a estrutura em construção. E para falar de resultados, eu passo para a Cristina, que vai continuar com vocês. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela participação. Passando então para o slide 8, falar de principais indicadores operacionais. Nossa ABL ficou estável, tri contra tri. Nenhum projeto, nenhuma compra adicional comparado com 2016, então 0 a 0. Quando a gente olha vendas, então, obviamente, pela mesma base de metros quadrados, a gente cresceu 5,3%, o Carlos já falou um pouco no começo, chegando a 3,2 bilhões de reais. E no semestre, passando 6 bi. Vendas das mesmas lojas, 4,1, crescimento aí de 1% percentual, e mesma área, as vendas, crescendo para 5,1. E aluguéis nas mesmas lojas, crescendo 6,3 e 6,6 respectivamente, mantendo a nossa média aí, que a gente tem ficado entre 6% e 7% ao longo dos últimos trimestres. Custo de ocupação também bastante estável, a gente chega em 11,5. Taxa de ocupação também, acho que tem bastante novidade acontecendo já no segundo semestre, muita ocupação de áreas, principalmente nos shoppings mais maduros de São Paulo, que deve começar a mexer esse número. E uma inadimplência líquida que baixa comparado com o segundo TRI de 2016, mas também em relação ao primeiro TRI de 2017, já no pattern sazonal aqui do que é uma inadimplência, acho que o ponto fora da curva realmente foi do segundo TRI de 2016, onde a gente teve várias ocasiões assim, de inadimplência que talvez um pouco fora do normal. Olhando para a página 9, demonstração de resultado, a gente tem receita bruta, então, crescendo 4,1, chegando a quase 200 milhões de reais. Impostos e descontos, tri contra tri, também na mesmo patamar de 4%, e a receita líquida, então, portanto, chegando a 169 milhões, também 4% de aumento contra o segundo tri de 2016. Custo de despesa veio no patamar bastante estável, um crescimento bastante reduzido aí de 1,5%. Aqui, basicamente, custos ficaram flat. E a parte das despesas, acho que o que subiu levemente foi mais o custo pessoal, despesa com pessoal, que foi a razão pelo esse leve aumento aqui quando a gente agrupa toda essa linha de custos e despesas. Mas ainda bastante aquém do que foi o crescimento da receita e uma das razões pela qual a gente tem, então, um EBITDA um pouco mais robusto. A outra linha, outras receitas de despesas operacionais, acima do que foi 2016, aqui basicamente impacto de luvas, que, como eu já falei com vários aqui, tanto os investidores quanto analistas, acho que aqui a parte de luva, todo ano a gente tem, mas difícil precisar exatamente em que tri cai. Então, aqui é um pouco olhar a fotografia do ano, talvez não do TRI, mas realmente, obviamente, para o TRI, um aumento bastante relevante. A gente fecha com um EBITDA de 130 milhões de reais, crescimento de 7,3% e uma margem bastante forte aí com 77%. Acho que para baixo do EBITDA vale ressaltar aqui a parte de despesas financeiras líquidas, que chegaram a 43 milhões de reais, são quase 10 milhões de reais a menos do que o segundo tri de 2016, então uma queda de 18%. E isso faz com que, obviamente, a gente tenha essa explosão aqui do lucro líquido chegando em quase 51 milhões de reais. Tá? Então, o fato da gente ter um EBITDA mais forte e também a ajuda das despesas financeiras líquidas bem mais baixas, e isso, obviamente, por duas razões. Um, pela desalavancagem da empresa, que ela vem caminhando no seu processo de desalavancagem orgânica. E a segunda coisa, obviamente, a redução da taxa de juros. Então, fechamos com uma margem líquida de 30%, e um FFO, em consequência, também crescendo bastante, chegando a 77 milhões de reais. Quando a gente olha na página 10, a quebra de receita bruta de aluguel, a gente continua bastante estável na composição da receita bruta. Olhando no topo do lado esquerdo aqui do slide, a gente vê o aluguel continua representando 68%, com crescimento de 6,8%, taxa de inflação crescendo um pouquinho, com 2,3%, estacionamento em 3,5% e outros 0,6%. Esse outro, lembrando que a gente tem bastante aqui a amortização das luvas, então ao longo do tempo, quando os shoppings que foram inaugurados em 2000, dessa nova safra, né? Então já não amortizamos mais Brasília e Alphaville, e esse é o último semestre em que tem a amortização da luva do JK, né? Que já completou 5 anos. Quando a gente olha, então, a quebra da receita de aluguel, no semestre, então, também, aluguel mínimo crescendo 8,3, o over caindo um pouquinho, 2,7, muito em conversão da, quando a gente renova, absorver no aluguel mínimo a parcela do over, e a locação temporária também uma leve queda no semestre, e também quando a gente olha do lado direito do slide no trimestre. Passando para custos e despesas, na página 11, então, como eu tinha mencionado, a gente tem, né, um leve aumento aí de custos e despesas, tanto no semestre quanto no trimestre. Olhando a parte de despesas, que é a parte de baixo do slide, a gente tem aí um crescimento no trimestre de 5,1, né? No semestre uma queda, mas no trimestre um aumento pequeno, basicamente despesas administrativas, e dentro disso, a parte de pessoal, tá? Remuneração e ações, a gente já amortizou o nosso plano, então ele zerou para esse semestre, e o pré-operacional, na realidade, a gente tem poucas despesas agora de pré-operacionais, dado que nosso pipeline orgânico está bastante reduzido. Passando para a página 12, a gente mostra a foto do endividamento do balanço da companhia, a gente fechou o TRI com uma dívida líquida de 1,6 bi, e isso dá uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,14 vezes, já uma redução contra o tri passado. Se lembrar que foi o terceiro tri do ano passado que a gente bateu o nosso topo em 3,40 e a gente vem ao longo do tempo aí reduzindo esse endividamento, basicamente por dois fatores. Realmente o crescimento orgânico da companhia e o EBITDA cresce e obviamente também a parte de menos seus financeiros, que também ajuda a desalavancar a companhia, dado que fica o caixa na companhia. Na parte da dívida, custo da dívida, estamos em 102 como dívida como custo médio da nossa dívida. Como o Carlos falou, a gente está no processo da emissão de um novo CRI, isso basicamente para fazer frente à rolagem que a gente já tem em 2018, inclusive seria suficiente para rolar a dívida de 2019, então dando bastante folga para a gente em termos de tranquilidade, em termos de amortizações futuras, e também deve reduzir o nosso custo da dívida por volta de um CDI careca, e também aumentando o nosso prazo da dívida, que hoje está em 4,7, para provavelmente por volta de uns 5 anos. Na parte de baixo, a gente mostra sempre também o nosso cronograma de amortização, e como eu falei, com essa nova captação, a gente deve estar bem tranquilo as amortizações necessárias de 18 e 19, inclusive. Quando a gente olha o perfil da dívida na página 13, sem contar o CRI que a gente está emitindo, que é basicamente ligado à CDI, já estamos 75% ligado em CDI, então essa redução esperada da taxa de juros aí para o próximo semestre e entrando em 2018 deve favorecer muito a nossa linha de instituições financeiras líquidas. E aí na parte do lado direito do slide a gente vê que a gente realmente foi mudando as modalidades ao longo do tempo. Quando a gente começou, logo após o IPO em 2007, a gente fazia uma dobradinha de BNDES com as imobiliárias. Ao longo do tempo a gente migrou para debêntures e agora a gente está utilizando os CRIs, dado o incentivo da taxa que nos propõe uma taxa AOM muito mais reduzida do que tinha antes. Por fim, na página 15, a gente tem o nosso guidance, que continua bastante forte aí, dentro do nosso guidance. A gente está com um crescimento de receita líquida entre 2% e 7%, nos 6 meses estamos em 4,2%, devemos ficar nesse guidance. Só, acho que vale só lembrar um pequeno lembrete aqui também, que a gente vai chegar, quando a gente fez esse guidance, a gente tinha imaginado também um cenário de inflação bastante diferente, a inflação vem bem mais baixa, então isso mostra que o crescimento orgânico da companhia real realmente está vindo mais forte, inclusive do que a gente tinha esperado. E a gente vai continuar realmente dentro desse guidance. Margem EBITDA no semestre a gente fechou em 76%. A gente deve fechar a margem EBITDA também tranquilamente dentro do guidance, provavelmente mais para o topo do guidance. E investimento, já usamos 50 milhões dos nossos 80 a 130, vamos ficar dentro do nosso guidance também, provavelmente na banda mais inferior desse guidance do que superior. Com isso, a gente conclui a nossa apresentação e estamos abertos a qualquer pergunta que vocês tiverem. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que serão recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Jorel Joseph, do Banco Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta sobre estacionamento e M&A. Primeiro, sobre estacionamento. A receita de estacionamento sofreu uma queda no JK e foi flat no Iguatemi, São Paulo. Vocês acreditam que isso se deve ao uso de aplicativos ride-hailing como Uber, 99 Taxis? Se isso for o caso, vocês acham que esse efeito vai ser limitado só para shoppings em São Paulo ou se pode estender para outras cidades? Segundo, sobre M&A. Como vocês estão vendo as oportunidades para fazer M&A dentro de seu portfólio? Tem parceiros mais dispostos a vender agora com a queda da Selic? E qual o range de cap rates que eles geralmente estão procurando? Obrigado.
Bom dia, Jorel, Carlos. A gente já falou, acho que no tri passado, sobre a questão dos aplicativos e dessa mudança de modalidade de acesso ao shopping, que fez, inclusive, a gente estar utilizando agora e colocando mais nos medidores também de pedestres e tal, porque a gente vem vendo realmente em alguns lugares queda em estacionamento, enfim, ao longo de um tempo, mas a gente vê uma venda que cresce e um fluxo também bastante forte. E a gente já fez duas medições, inclusive no Iguatemi de São Paulo, e percebeu nitidamente isso. Então, acho que a gente tem sim uma mudança pequena de modalidade, que eu acho que é muito mais, já pegando o gancho da sua segunda pergunta, centrado nas grandes capitais, nos lugares onde você tem realmente utilização, trânsito, e focado muito mais nesses períodos de semana, horário de almoço, não tanto no final de semana, então é concentrado, né, e tem atingido a curva nesses períodos. Então, é mais grandes cidades, áreas de grande densidade e utilização desse tipo de aplicativo, mas que tem afetado muito mais, talvez, a questão de como acessar o shopping, e aí, obviamente, tem um impacto relativo ainda pequeno nas receitas de estacionamento, que tem variado aí, que a gente percebeu em alguns shoppings entre 5% e 8% ao longo dos últimos 2 anos, então não é uma coisa assim também drástica. A gente acha que por enquanto tem ficado nesse universo. O Iguatemi São Paulo, ele está, obviamente, num excelente momento, né? Ele, com a completada de 50 anos, ele se fortaleceu barbaramente com entradas de Hermès, de todas as marcas, com aquela remodelação que a gente fez ali com a entrada de Cartier no passado, agora Fendi, várias operações, e ele tem sido absolutamente demandado como o lugar onde todo mundo voltou a ter, querer ter as suas operações, né? E acho que isso tem dado a ele um reforço adicional frente aos demais em função de toda essa mexida que teve no último ano e meio, que é mais ou menos alguma coisa que está passando no JK agora nesse novo ciclo de 5 anos também, com boas mexidas, que vocês logo vão ver aí várias operações que estão entrando. Então acho que então, são ciclos que acabam sendo diferentes. Então acho que esse é o ponto, assim, mais ou menos dessa diversidade. Mas a gente não, quer dizer, fora isso, a gente não vê nada muito diferente.
Na sua pergunta do M&A, na realidade, eu acho que a gente sempre olha, a gente está sempre olhando. Acho que, como a gente também falou em três passados, a gente continua no nosso foco de desalavancar a companhia esse ano. Eu acho que a gente não tem pressa, então, a gente comprar participações minoritárias. Eu acho que isso é muito mais uma questão de ter o espaço, a tranquilidade e o preço certo. Mas, no momento, a gente ainda está focado em desalavancar a companhia. Acho que a gente gostaria de estar um pouco mais perto dos 3 para a gente começar a considerar alguma coisa diferente. Acho que a gente ainda tem um caminho, a gente deve seguir nesse caminho até o final do ano. E a gente pode ser um pouco mais preciso aí na nossa busca de novas oportunidades.
Obrigado.
O senhor Luiz Stachini, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu também tenho duas perguntas aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer com vocês, eu queria pegar um pouco da cabeça de vocês, como é que vocês estão enxergando o cenário para retirada de descontos, principalmente nos ativos novos, né? A gente tem, enfim, expectativa de redução do impacto de inflação entre os próximos TRIs. Queria saber se vocês acham que já é possível colocar um pouco mais de aluguel na conta, eventualmente crescendo aí o crescimento de aluguel real, né? A segunda questão com relação às revendas de pontos, queria entender com vocês como é que vocês enxergam essa linha num cenário mais recorrente, né? Vocês têm se beneficiado bastante nesse cenário de turnover maior, mas queria ver com vocês como é que vocês enxergam esse potencial de receita num cenário mais estabilizado. Obrigado.
Oi, Luiz. Então, falar um pouco de descontos, eu acho que a gente tem falado realmente que a gente tem sido bastante mais agressivo na nossa política de descontos, exatamente para manter passar por esse momento um pouco mais complicado aí de economia e fazer, ajudar, né, nossos parceiros, lojistas, para passar esse momento. A gente tem, realmente, assim, a gente brinca, né, que toda a cura dos nossos males chama vendas. Então, depende um pouco de como caminhar as vendas. Se realmente toda essa confiança, essa retomada de economia, etc., se traduzir em uma venda bem mais forte, eu acho que a gente tem espaço, sim, para começar a tirar um pouco do desconto esse ano. Acho que para o terceiro TRI ainda meio cedo, a gente tem que avaliar, 4 TRI talvez. Agora, se é verdade que a gente vai ter um PIB mais forte, tudo, desemprego mais baixo, etc., tudo para o ano que vem, isso claramente deve se traduzir em vendas maiores, e aí eu acho que a gente vai ter, sim, uma oportunidade. Agora, exatamente quando esse processo se encadeia, difícil dizer, tá? Certamente eu acho que precisa ser meio cedo, 4-3, a gente tem que avaliar, 18, ano de eleição, sempre um pouco incerto, mas assim, se a gente tiver uma economia mais forte, eu acho que sim, poderíamos começar a ver uma redução aí de nível de desconto, tá?
Acho que só pegando o crédito da Cris, 2 pontos que você mencionou, os Davis, a gente tem visto assim, Rio Preto e Sorocaba realmente vindo muito legal, muito bem, né, mostrando, acho que é até interessante, que eu lembro que Sorocaba foi usado como exemplo lá no passado, da questão de ter uma super exposição de ABL, tá, não sei o que lá, e a gente sempre batia, que o importante não é olhar a ABL como um todo, mas obviamente que é importante olhar o todo, mas é importante ver a qualidade da ABL instalada, e a gente sempre defendia, e acho que ao longo dos anos a gente mostrou como fazer, ter bons fundamentos, estar no lugar certo e dar no tamanho certo, então a gente tem uma migração absoluta de todos os lojistas daquela região indo para o Iguatemi Esplanada, e com isso a gente vê uma ocupação, uma melhor ocupação, e obviamente isso ajuda a gente com o auxílio das vendas que vem da economia, não só em melhorar a ocupação do mall, mas também retirar, diminuir descontos para o futuro. E a mesma coisa que o preço, que já entrou naquela onda clássica aí de crescimento importante, crescimento de dois dígitos acelerado e ocupando. Então, com isso, claro que anima a gente, a economia indo bem, e o shopping pegando e se consolidando como os grandes empreendimentos dominantes das regiões. Então, acho que isso anima nesse tipo de coisa, obviamente, que os demais, então, e vai lembrar que Iguatemi tem trabalhado com a menor taxa de ocupação, porque, como a gente sempre fala aqui, a nossa preocupação é trabalhar uma visão de médio e longo prazo, não é simplesmente ocupar o shopping para dar um número qualquer, é preparar um empreendimento para a próxima década, e a gente vai vir com muitas novidades, tem muita coisa nova que a gente está aproveitando para entrar ao longo desse, já começou nesse primeiro semestre, e no segundo semestre vai ficar mais visível várias operações importantes, como a primeira Decathlon no Rio Grande do Sul, lá no Praia de Belas, que é uma inovação, novidade, né? Então tudo isso vai ajudando a gente a construir esse próximo ciclo, olhando, enfim, os novos desafios que tem sobre os nossos setores e a oportunidade de gerar coisas novas e atrativas. Então, essas três vertentes de novidade, ocupação e melhora da economia, com certeza, eu acho que trazem para a gente uma possibilidade de crescimento orgânico importante para os próximos ciclos. Essa assim, é a mensagem que a gente gostaria de passar.
Acho que faltou a parte de revenda. Você sabe, assim, revenda é um número que é meio ad hoc, mas a verdade é que todo ano a gente tem um número de luva sempre relevante, tá? Realmente flutua, flutua de acordo com a velocidade com que a gente faz as mudanças e também com o tipo de mudança que a gente faz. Mas sempre a gente tem. Difícil dizer, honestamente, assim, qual é o número, qual é a expectativa. Você vê que, se você olhar para trás, números que a gente teve, mesmo em épocas mais fortes de economia, a gente também tinha números expressivos de revenda, tá? De luva. Então, acho que não é verdade dizer que a gente está ocupando espaço porque a gente está tendo esse número de revenda alto, porque a gente também teve o mesmo tipo de performance em momentos de ocupação mais alta e de economia mais forte. Então, por quê? Porque eu acho que sempre tem um cara novo que está querendo um ponto maravilhoso, você entendeu? Então, em a gente conseguindo abrir, o segredo é a gente conseguir abrir espaço sempre para esses lojistas. Em conseguindo, eu acho que esse dinheiro é sempre uma realidade. Então, eu diria para você que isso deve continuar nos próximos anos, e mesmo a gente ocupando, a gente deve continuar tendo números razoáveis de lucro.
Na verdade é que para os ativos de primeira linha, como Porto Alegre, Campinas, JK, Iguatemi, tem uma demanda importante.
Né?
E aí, quer dizer, a combinação desses momentos, Iguatemi e São Paulo especial, que vive um momento excepcional, né? Acho que aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma, tem uma concentração da questão do high-end entre Iguatemi, São Paulo e JK, tá uma migração clara para esses dois ativos nos próximos, acho que 6 meses vai ficar mais evidente. Então, acho que isso aí pressiona também uma maior valorização e uma possibilidade maior de você ter pontos e luvas relevantes para esses pontos.
Tá certo, Cris Carlos. Muito obrigado.
Obrigado.
O senhor Henrico Trota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. Acho que a primeira, só voltando acho, na parte do estacionamento, né? Apesar da gente ter visto ainda uma queda aí ano contra ano no JK, no Marketplace, né? De receita de estacionamento, também acontecendo um pouquinho no Florianópolis, lá em Brasília, a gente vê aí o Rio Preto, Esplanada, né, nessa sequência aí de aumento de tarifa e de crescimento de receita de estacionamento. Queria entender um pouco desses ativos mais novos, né, o que ainda tem de espaço quando a gente olha, sei lá, segundo semestre, até mesmo ano que vem, de aumento de tarifa de estacionamento, e aí também qual que é o cenário aí, o timing aí também para começar a cobrar lá no Ribeirão. E a segunda pergunta, na verdade, é, olhando aí o land bank de vocês, né, a gente via muito as swaps, vocês fazendo swaps nos terrenos que vocês têm aí ao longo dos últimos anos, quando que vocês acham que o environment, aí, o ambiente pode começar a ficar um pouco mais favorável para a gente voltar a ver Iguatemi fazendo permuta aí nos terrenos e aí adensando novamente os entornos dos shoppings que vocês têm. É, basicamente são essas as duas perguntas aqui. Obrigado.
Oi, Nico. Referente ao estacionamento, eu acho que, assim, como o Carlos falou, eu acho que os shoppings de grandes cidades, eu acho que a gente tem esse efeito aí das modalidades diferentes. A gente fala sempre de Uber, tá? Mas não vamos esquecer que tem muita gente que, até pelo próprio adensamento em volta das nossas propriedades, porque como a gente está em lugares bastante centrais, a gente tem torres comerciais, etc., residenciais, então todo mundo, muita gente vindo a pé mesmo. Você vê, assim, o próprio marketplace, na hora do almoço, é incorreto, entendeu? Porque senão você não senta. Então você vê que realmente tem uma enxurrada de gente a pé, marketplace, o JK, o Guatemi São Paulo e assim por diante. Então eu acho que agora, os outros que a gente está falando fora desse eixo assim, mais central, que é um pouco mais regional, vamos dizer assim, acho que a gente não tem esse efeito. E os babies, eu acho que mais que qualquer outra coisa, é esse negócio que o Carlos também estava falando aqui, dos shoppings estarem nesse período de maturação que está vindo. Então você vê o próprio Rio Preto, o Ribeirão, Esplanada já é um pouco diferente, mas assim, principalmente para Ribeirão e para Rio Preto, cobrar o normal, não o Vale, porque o Rio Preto já tem Vale, mas o normal, isso aqui, o Rio Preto talvez venha antes até do que Ribeirão, porque ele já está nessa toada de maturação mais rápido do que de Ribeirão, você vê principalmente na parte de vendas, etc. Então, acho que na medida que o negócio vai pegando, a lógica sempre de cobrar funcionamento é o seguinte, pô, de repente não tem mais, começa a ter, faltar espaço, entendeu? Para as pessoas que vêm para o shopping. Então, esse é o momento que a gente consegue ver, a gente fez isso em São Carlos, muitos anos atrás, assim, em galeria, tá? Porque exatamente na hora que shopping vinha subindo de venda, de fluxo, etc., começou a faltar vaga, e aí a gente precisava realmente fazer essa cobrança para balizar, vamos dizer assim, a utilização do estacionamento. Então, acho que, assim, tem um espaço, apesar de a gente estar caindo de um lado, em termos de receita de estacionamento, no shopping de cidade, eu acho que não é um movimento gigante, e isso aí a gente não vê na parte de venda dos shoppings. Na parte dos shoppings que estão em maturação, eu acho que a gente tem, sim, uma possibilidade de começar a cobrança, alguns mais rápido que outros, como eu falei, mas tudo é positivo, tá? Então,
acho que essas curvas, elas não são assim tão evidentes, porque você pegou o Iguatemi São Paulo também, que você vê que a gente tem, eu acho que a gente vai depender muito do momento que o empreendimento estiver vivendo, dos ciclos novos, como a gente está falando, vai trabalhando durante um ano, ele reflete no próximo, então você tem possibilidades de crescimento, como o trabalho que foi feito no Iguatemi há um ano e pouco atrás, e refletindo agora com um crescimento e tal, obviamente que tem essa modalidade que está mudando de coisa, seja por bicicleta, seja por aplicativos e tal, que vai pegar uma parcela muito mais nos grandes centros. É verdade que tem um segundo bloco, que são esses shoppings mais distantes, super regionais, como é o caso de Campinas, né, Sorocaba e tantos outros, que tem menos impacto desse tipo de aplicativo, porque não são disponíveis ou tem pouca utilização em função das áreas geográficas que atendem. Então, a gente tem grupos diferentes, mas também os efeitos não são tão óbvios em função dessa maturação dos empreendimentos, dos ciclos que vão vivendo. Então, a gente não tem ainda uma clareza, e como a Cris falou, os empreendimentos muito densos, né? Quando você pega a região do marketplace, a quantidade de empreendimentos que estão sendo colocados e ainda que a gente vai explorar de fluxo de pedestres, o que era e o que é hoje, faz com que a gente tenha assim, ânimo para ver as vendas continuar crescendo, independente dessa modificação. Entrando na sua segunda questão, que foi aliás, só pegando ainda um gancho sobre a questão do estacionamento, eu brinco que, mas obviamente estou refletindo sobre o futuro, que para nós tem duas oportunidades grandes nesse ponto. Uma é a melhor utilização das áreas de estacionamento. Eu sempre lembro que se você pegar os grandes magazines como existem lá fora, como Lafayette, Harrods ou qualquer loja dessas, Nova York, então, não tem uma vaga. As pessoas chegam todas a pé e vendem barbaridade. Então, o ideal para nós seria que as pessoas tivessem tranquilidade para chegar quanto mais próximo, entrarem no shopping, acessarem fácil e consumirem assim, sem ter usar vaga, e a gente transformar as vagas em algo mais produtivo, em áreas que pagariam bem mais. A gente tem vários deck parkings ou sócios que poderiam ser muito melhor aproveitados, como a BL e que traz, que eu acho que esse é um movimento que obviamente vai ser discutido no futuro da cidade, dessa quantidade de área construída que talvez tenha que ser repensada e melhor utilizada, e para nós é um grande potencial de receita. E a outra coisa, obviamente, que as pessoas gastando menos tempo, dinheiro com carro, manutenção de carro, é mais dinheiro no bolso, certamente mais dinheiro para consumir, talvez mais dinheiro para consumir conosco em programas muito mais interessantes, como os programas de saídas, restaurantes, cinemas, e daí próprio consumo rápido de coisas. Então, acho que se essa for uma tendência, acho que sobra mais dinheiro disponível, renda disponível no bolso das pessoas, e mais dinheiro para aplicar em coisas que talvez sejam aquilo que a gente vende. Sobre a questão de swaps, a gente obviamente está olhando, como todo mercado imobiliário está olhando, uma melhoria do cenário, queda de juros e tal. Existe, obviamente, uma boa atratividade para se pensar. É o caso, por exemplo, de Ribeirão, que já está sendo lançada aquela segunda torre junto ao shopping, que tinha ficado momentaneamente parado e agora está sendo lançada pela Brookfield. Então mostra já o apetite de começar. Isso ajuda, obviamente, para a gente a trazer lançamentos, tráfego novo, ocupação, isso, como eu diria, gera ciclos futuros positivos para o nosso negócio. Eu acho que a gente vai voltar a olhar realmente para isso. Acho que a gente tem várias propriedades que são muito disputadas pelo mercado imobiliário para fazer a verticalização. A gente vê pelo sucesso que foi a torre do Avenida Porto Alegre, mesmo no momento de crise, as pessoas preferem substituir os seus escritórios para estarem próximos ou dentro de um shopping center, porque tem uma praticidade, uma conveniência que não tem um substituto perfeito no freestanding building. Então, a gente tem uma vantagem competitiva importante que é duradoura. Isso vale tanto para o comercial quanto para o residencial. Então, certamente, como a gente já tinha pressão, mesmo em épocas de crise, de procura, eu acho que agora, melhorando, a gente vai ter alguma coisa de efetividade para um futuro próximo. Ok?
Perfeito, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cris.
Obrigado.
O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho dois pontos. Primeiro, eu queria retomar um pouco a questão de ocupação. Acho que o Carlos abordou aí ao longo de algumas perguntas, né? Mas a gente vê que a companhia sempre coloca muito ponto da locação temporária, né? Como uma coisa que compensa parcialmente essa vacância de 7% do ABL. Mas locação temporária é algo que a gente viu também que tem caído aí um pouco, né? Então, teve um grande potencial, acho que de crescimento de receita estaria não só na retomada da locação temporária em si, mas também no aumento da ocupação, né? Eu sei que é difícil dar números, mas assim, em termos de expectativa, como é que vocês estão vendo? Vocês acreditam que a gente está num cenário onde a gente pode começar a ver a ocupação melhorando mais consistente tri-a-tri ou ainda não? E também na ocupação temporária, né, que ela compensa um pouco dessa ocupação, o que a gente pode esperar daqui para frente? Essa é a primeira pergunta. A segunda é falar do programa de stock option, né, que vocês anunciaram uma recompra aí de 1,5. Apesar de ser pouco relevante, 1,5, alguma coisa como 3% do free float, gera um pouquinho de impacto temporário, né, na liquidez enquanto essas ações ficam encarteiradas, né? Como é que vocês veem a possibilidade de substituir isso para um phantom share, alguma coisa no gênero que não afete a liquidez da companhia, mesmo que temporariamente, né, na linha com outras empresas do setor têm feito?
Bom dia, Luiz. Tudo bom? Sobre ocupação, né? Como eu tenho falado, eu acho que sim, a resposta é sim. Com certeza você vai ver uma melhora nos próximos trimestres. Eu acho que a gente está, como eu falei, vendo uma maior aceleração e o interesse do lojista voltar a discutir várias coisas. Como eu falei, a gente tem uma visão de médio e longo prazo, então a ocupação na Iguatemi é sempre, principalmente de grandes áreas, uma ocupação estratégica que vai dar o tom do próximo ciclo e o que a gente acredita que vai funcionar melhor. Foi assim que a gente introduziu vários players importantes nos últimos tempos, que passaram, enfim, a fazer parte de várias redes depois, e a gente está aí buscando criar esse novo ciclo do que a gente acredita que vai funcionar e que melhora a atratividade dos nossos ativos ao longo do tempo e gera uma melhora, obviamente, de vendas para todo mundo. essa função da ancoragem. Então, sim, são áreas grandes que vão sendo ocupadas e vão ser melhoradas. Você vai ver Central de Belo, JK, Galeria, em vários empreendimentos, Campinas, com novidades e lojas novas que vão entrando e vão ajudar a melhorar não só a nossa ocupação, mas também essa atratividade que eu mencionei. Então, sim, a locação temporária, a gente acredita que com a atividade econômica melhorando também, é uma perspectiva de já ter uma melhora, a gente já vê alguma sinalização, embora ainda que depois, o segundo semestre tende a ser melhor, né? Tem a época aí de Natal, vários pacotes que possam ser fechados e que estão sendo alinhavados pela área, então a expectativa é sim que a gente também tenha uma melhora nessa linha para o segundo semestre.
Luiz, referente ao negócio do programa de compra, eu acho que a gente tem ainda um saldo do nosso último programa de Stock Options que ainda deve ser resgatado aí no futuro. Tem mais 2 anos, teoricamente, para esse saldo ser resgatado. Então, esse programa de compra, basicamente, realmente é só para isso. Eu acho que, assim, é engraçado que assim, isso praticamente nem mexe muito no free float, porque a verdade é que a gente recompra, entrega para o funcionário vende e volta no free float, é uma questão de meses, assim, né? Não, acho que nem meses às vezes. Então, eu acho que pouco afeta, honestamente, o free float. No fundo, a gente até está repensando aqui o nosso programa, uma coisa que a gente está discutindo internamente. Uma das ideias é realmente não mais fazer em opções e fazer ou em ações ou em tanto, é uma coisa que a gente está avaliando ainda. Então, a gente deve ter uma mudança no nosso programa de remuneração variável de longo prazo, que deve ser aprovado no Conselho ainda esse ano, mas que também, assim, não é nada que deve mexer muito nesse free float e nem na DTV da companhia, tá?
Tá, só obrigado, Cris. Só um follow-up na resposta do Carlos, né? Então, se puder, dessas grandes áreas, né, que existem conversas avançadas, você predomina também em players internacionais ou não, mais locais? Tem como dar só um sentimento de como é que está esse mix entre local e internacional? Novas negociações?
Eu acho que não, é um misto, eu acho que tem mais lojistas nacionais, mas tem sim, eu vou chutar para você um 70-30 entre lojistas nacionais e um 30% de internacionais que estão entrando nessas áreas, que obviamente em conjunto são, como eu mencionei, novidades. Ou novidades, lojas que não estavam presentes em shops que vão entrar e passam a ser locatários novos de importantes, sejam eles várias atividades, como gente que está chegando e abrindo operações aqui no Brasil conosco.
Tá certo. Obrigado. Obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, como de costume, agradeço a todos aí pela participar da nossa conferência e, obviamente, deixo à disposição aí o nosso time de RI para qualquer eventual dúvida ou questão que não foi respondida. Tá, um abraço e boa tarde a todos.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.